Tá na linha com a gente o Pablo Almada. Ele é sociólogo e pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência na Universidade de São Paulo, mais conhecida como USP. Pablo, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo teu tempo com a gente.
Bom dia, Panther. Bom dia, Kelly.
Bom dia.
Bom dia aos ouvintes do Timeline.
Pablo, a gente vem acompanhando nos últimos dias, vou falar assim, né? Alguns atos de violência bem claramente linkados à eleição. Espalhados pelo Brasil, diversos fatores, de alguma maneira, violência de muitos lados, eu vou dizer assim, né? O que se deve isso, Pablo? Tu é um sociólogo, um cara que estuda, né? E ainda mais linkado à violência. Imagino que tu deva estudar bastante, né? Tem muito assunto, melhor dizendo, sobre isso. Como é que... Qual o primeiro olhar? O que tu acha que é mais importante de se observar sobre esse momento agora?
Bom, a gente tem aqui uma situação que, de certo modo, ela não é nova no Brasil. Então, se a gente retomar um pouco, lá no ano de 2018, o caso da vereadora Marielle talvez tenha sido um dos primeiros casos aí de uma violência política que vai acabando por estruturar esse sentido da violência política da qual a gente está vivendo. Então, basicamente, se a gente retomar um pouquinho, a gente vai ver o caso da Marielle, a gente vai ver o caso da facada do Bolsonaro lá em 2018.
Exatamente.
Trazendo para o período atual, a gente vai ver, né, esses casos como o do Marcelo Arruda, do Benedito, da morte do bolsonarista também em Santa Catarina essa semana, o caso da violência ali com o Guilherme Boulos na Avenida Paulista. Todos esses casos, eles trazem um pouco de uma semelhança. Qual que é essa semelhança? A ideia é que a gente teve, nesses últimos anos, um aprendizado democrático muito pequeno, né? Basicamente, a gente tem aqui hoje um conflito político que está se estabelecido, que, claro, ele está na base daquilo que a gente poderia ver como as eleições e essa tendência da polarização das eleições pelo Luiz Inácio Lula da Silva e o Bolsonaro, né, na disputa presidencial. Mas isso é, quando a gente transporta isso para a sociedade, a gente vê que a gente está com opiniões acirradas já há algum tempo, né? Uma coisa que é importante a gente lembrar de novo lá das eleições de 2018, né, é que, pelo menos ali no final do primeiro turno, né, começou aquela onda de cancelamentos, né? Conflitos familiares, né?
Acho que os grupos de WhatsApp, é verdade. Os grupos, alguém saiu de algum grupo.
Isso, né? Exatamente. E é muito interessante porque a gente... esse é um contexto que me parece que esse ano ele não está acontecendo dessa forma, né? A gente não tem escutado na mídia tanto a questão dos cancelamentos, talvez porque isso tenha virado um campo comum. Mas a gente tem escutado, por outro lado, como que esses conflitos eles estão dentro de um sentido de como que a sociedade mesmo está lidando com a política.
Mas, professor, a minha dúvida, o senhor que pesquisa isso, que estuda isso, é se esse é um fenômeno de agora, de tempos modernos, de tempos pós-modernos ou hipermodernos que a gente está vivendo, ou se historicamente no Brasil, justamente por essa falta de amadurecimento, né, de nós cidadãos, enquanto entendermos o contexto da democracia, porque a gente já tinha lá no Getúlio, né, Lacerda, aquela confusão toda e um cenário tenso, é algo a gente está vendo mais agora ou não? Agora de fato está acontecendo mais.
De fato, o que a gente tem hoje é uma publicização maior. Né? Em termos de como isso acontecia e como que isso vem acontecendo hoje, é interessante porque, se a gente pegar, a gente lá no período do Getúlio, ou também no período da ditadura civil-militar, a gente tem um momento em que a democracia ela ainda não estava tão consolidada como na atualidade. Então a gente tem hoje uma consolidação da democracia, uma consolidação das instituições democráticas, e isso exige que a gente tenha também uma consolidação de uma cultura política de fato democrática, ou seja, uma cultura política que ela busque esse respeito de direitos fundamentais, que ela busque o respeito das, dos valores, né, dos valores republicanos, o respeito às instituições, enfim. Então, nesse caso, hoje a gente tem um sistema institucional que ele é muito mais complexo do que em que outros momentos. Mas o detalhe que eu acho que ele é fundamental é que essa violência política atual, ela não é só uma violência de deslegitimação institucional, mas ela cada vez mais tem vindo a se mostrar como uma violência que ela está sendo mediada por armas. E eu acho que esse é um dado fundamental para a gente pensar na nossa sociedade, justamente porque muito mais pessoas estão tendo acesso a armas, né, armas de fogo principalmente, e, digamos assim, facilitando, né, com que, às vezes, uma discussão que deveria ser apenas uma discussão dentro de moldes civilizatórios, né, ela se transforme em um acontecimento bárbaro.
Pablo, professor Pablo, vou chamar, né? A gente, isso não é não são acontecimentos apenas brasileiros, né? A gente está vendo isso em alguns outros lugares do mundo, né, de alguma maneira. Algo acontece no mundo, uma visão maior, assim, saindo um pouquinho do nosso ambiente aqui, tem alguma explicação para tudo isso que está acontecendo? Tem algo que a gente possa, que a gente não enxergou ainda, e que vocês possam dar um guia para a gente?
Olha, desde 2016, a gente vai sempre voltando, né, para tentar entender um pouco esse presente, voltando um pouco ao passado mais recente para compreender isso. Desde 2016, com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, grupos, principalmente de extrema-direita, eles voltaram a ter uma organização um pouco mais forte, né, em diversos espaços e principalmente em espaços, digamos assim, do dark side da internet, né, em chãs, em fóruns, em mídias sociais, né. Então, isso passou a ter também se coadunar um pouco aquilo que era a antiga, os antigos grupos de neonazistas, né, com grupos agora que estão articulados na internet. Seguramente, a gente vai ver isso, a gente vai ter respostas no dia a dia em relação a isso, né? Aquilo que foi a invasão do Capitólio em 2021 representou bastante essa guinada. Atualmente, né, e depois desse final de semana com as eleições da Itália, a gente vê como que institucionalmente também a extrema-direita ela tem se fortalecido e ganho ali alguns territórios muito importantes.
É que a gente tem violência política em diversos estados, né, e com diversos governos. Por exemplo, a gente tem violência política na Venezuela, a gente tem violência política no Irã, a gente tem violência política em estados que a gente não imaginava que poderia ter. Eu posso citar o Brasil até como um desses exemplos, né? Ou seja, isso está espalhado pelo mundo de alguma maneira, né? E de diversas cores. É por isso que eu digo assim, o que aconteceu? A gente tá hiperligado, a internet está em quase todos os cantos, a gente pode colocar para fora nossos sentimentos. Nunca foi tão fácil, de alguma maneira, dizer o que eu penso. Por que esse mundo deu essa reviravolta?
Inclusive, essa possibilidade de colocar para fora o que a gente pensa, ela pode revelar ali que muitas vezes a gente pode pensar, pode ter pensamentos autoritários. É isso que eu acho que é bastante interessante, né? Porque justamente mobiliza tantos os diversos lados a agir na política de um modo não institucional, de um modo praticamente quase da violência corporal, do um versus outro. Então essa lógica ela é muito complicada, porque ela ela passa também tanto a depender daquilo que são os governos, né, e os partidos políticos, enfim, ela passa a estar presente nessa configuração de como que os indivíduos eles acabam vendo e se posicionando dentro da política. No caso brasileiro, eu acho que ele, claro, é evidente a nossa preocupação em relação a isso, né, mas o que a gente tem visto, e aí talvez exista uma... a gente tenha que diferenciar a violência que ela é política por conta de ser originariamente exercida a partir do Estado, o que seria uma censura, o que seria um cerceamento dos direitos políticos. Me parece que seja isso que ocorre em alguns outros países, como a Venezuela, por exemplo, de uma violência que ela está na sociedade.
Perfeito.
Não que lá não exista, mas me parece que o caso brasileiro, ele é um caso em que a violência,
as pessoas,
o
autoritarismo
do cotidiano está presente.
Perfeito, as pessoas estão brigando, é isso, né?
Sim.
Dá para olhar para frente, professor Pablo, com otimismo? É um momento brasileiro? Sei lá, tem que passar Bolsonaro e Lula para isso, né, calmar, ou não?
E acrescentando, porque os Estados Unidos, pelos relatos que a gente tem de lá, mesmo depois que se encerrou a eleição, os ânimos continuaram bem exaltados. Dizem que está pior que aqui, inclusive.
E nas pesquisas, Donald Trump está na frente.
Pois então.
No que apareceu, né? Enfim, né, que é um dos cidadãos citados pelo professor Pablo, né? Mas Pablo, olhando para frente, o que nos espera? Uma piora ou uma melhora? Difícil.
Sinceramente, eu não sou muito otimista. E já deixo claro por quê. Pegando um pouco do caso dos Estados Unidos, se tem discutido muito que exista um trumpismo sem Trump. E aqui no Brasil, recentemente, tem se começado a pensar que se pode existir um bolsonarismo sem Bolsonaro. Então, esse caso é muito interessante, porque digamos que aconteça que o Lula ganhe as eleições, que o Bolsonaro ele fique, aí ele tenha que, agora, fora do cargo executivo, ele tenha que lidar com algumas questões. Por exemplo, como que ele vai... daqui para frente, conduzir os seus apoiadores. Então, a gente imagina que os apoiadores bolsonaristas, eles vão deixar de ser apoiadores, eles não vão deixar de ser apoiadores bolsonaristas, eles vão continuar. Então, mas a capacidade de liderança do Bolsonaro, ela fica ameaçada. Por outro lado, se a gente vê do ponto de vista que ganhe o Lula, imagino que esse é o cenário que as pesquisas estão apontando, né? Como que os apoiadores do Lula, eles vão lidar com uma constante provocação e também com a própria agenda, digamos assim, de marketing político que está sendo lhes colocada, que é uma agenda também de provocação, de enfrentamento. Então, nesse caso, a gente não cessa. O problema não
consegue
cessa
desenhar um cenário otimista, de alguma maneira, né? Não consegue desenhar isso, né? Tem algo sempre linkado à sua fala a movimentos em cima de líderes, né? Tem líderes para essas ideias, né? As pessoas estão brigando por pessoas, né? Afinal de contas, claro que a gente pode dar uma complexidade 10:30 agora no sinal para ideias, mas assim, as pessoas estão brigando pelo Lula, estão brigando pelo Bolsonaro, estão brigando pelo Trump, ou contra o Trump, estão brigando por pessoas. Para ter briga tem que ter líderes, assim?
Exatamente. É isso que acho que a gente tem que se atentar. Para ter briga tem que ter algum líder. Para que não haja briga, é necessário que a nossa cultura política, a nossa forma de debater, de mobilizar nossas opiniões, passe por um aprendizado. E esse aprendizado democrático, ele tem que estar no horizonte. Nesse momento, me parece que esse aprendizado democrático, ele não está no horizonte. nem de um lado nem do outro, tampouco em outros países do mundo.
O senhor quando fala nem de um lado nem de outro, né, em redes sociais ou em mesas de bar, o senhor apanha? Porque a gente, quando fala isso, assim, a gente apanha. Dos dois lados, diga-se passagem.
Aqui na a gente já está apanhando muito. Não no sentido físico, mas é, claro. Sentido... Que bom, ainda bem, né? É. Mas a gente já está sendo xingado de...
Porque cada lado disse que é agressivo como uma resposta a antigas agressividades. É, nesse sentido, a pergunta.
Eu acho que, quando você me pergunta como é que eu reajo na mesa de bar, eu reajo deixando o outro falar. Para que, muitas vezes, a própria contradição daquilo que está sendo falado seja percebida. É muito difícil. Mas, às vezes,
olha,
isso acontece.
Olha, eu queria dizer que eu não conhecia ninguém que deixa o outro falar. É a primeira vez que eu ouço alguém que deixa.
O professor Pablo dá a corda e a pessoa vai botando em volta do pescoço dela. Né? E daqui a pouco ela atrapalha. É isso, professor? É isso.
Exato. Em algum momento aí você pode começar a dizer, olha, mas peraí, será que é isso? Então é a tentativa de fazer reflexão, né? Eu gosto muito de conversar com às vezes puxar mesmo o assunto. Perguntar, e aí, como é que tá? O que você tá vendo? A questão das eleições e tal. Às vezes pergunto pro motorista de Uber, pro a pessoa da padaria, enfim. Eu sempre sou um pouco de buscar essas coisas, né? E é interessante porque às vezes a pessoa, muitas vezes a pessoa me faz refletir com a opinião dela que pode ser completamente diferente da minha, né? Eu não, acho que eu não entro, particularmente eu não entro muito no julgamento, eu entro mais na análise. Mas é interessante porque isso é uma posição, talvez diria, do cientista social, né?
Sim.
Agora é difícil você, no dia a dia, entrar, a gente discute muito com o coração, e pouco com a razão. Quando a gente discute com o coração, toda opinião, que ela seja diferente ou que ela mude uma vírgula na nossa, ela parece ser radicalmente oposta à nossa. Então, nesse caso, eu não entro, não gosto particularmente de entrar nessas diferenças. Eu gosto, às vezes, de buscar, apesar das diferenças, buscar algumas similitudes e aproximações.
Perfeito, perfeito. Esta voz serena, né? E aqui no caso ele foi convidado para falar, não, para nos ouvir, né, Kelly? Né?
Não, a primeira vez que eu conheço alguém que ouve o outro, porque nós. Bom, a gente ouve o outro também, né? Mas a gente quer falar sempre. E a maioria das pessoas quer falar a sua opinião e está nem aí para o que o outro diz.
Esta é a voz de Pablo Almada, sociólogo e pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho e pelo tempo.
Agradeço a atenção, agradeço as perguntas, eu também fico aqui à disposição. Um grande abraço para vocês e para os
ouvintes. Bom trabalho, professor. Obrigada.
Obrigado.